Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
A poluição já tornou 70% das águas brasileiras impróprias para consumo. Em dias de alta contaminação no ar, aumenta em 12% o risco de morte por doenças respiratórias e cardiovasculares. A Grande São Paulo desperdiça 10 metros cúbicos de água por segundo, volume que daria para abastecer 3 milhões de pessoas por dia. De acordo com um relatório da ONU, dentro de 2 décadas, metade da população mundial, cerca de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas, terá dificuldade de acesso à água potável.
A Organização Mundial de Saúde acredita que as mudanças climáticas têm uma relação direta com o maior número de casos de doenças, como malária e dengue. Pesquisas indicam que o aumento de 1 grau centígrado na temperatura pode favorecer o crescimento da população de insetos.
O professor Pedro Tawil, da Faculdade de Medicina da UNB, estuda o avanço das doenças endêmicas, como a dengue, e explica qual é a relação entre o mal e o aumento das temperaturas.
Mas o que nós temos visto em relação à dengue, por exemplo, é que houve, depois de mais de 20 anos, ele alcançou maiores latitudes sul. Isto é, o Rio Grande do Sul, que não havia registrado casos de dengue, passou a registrar. A Argentina, por exemplo, está tendo casos de dengue também. Um dos fatores pode ser atribuído ao aquecimento global. O aumento da temperatura faz com que os vetores se adaptem mais facilmente em latitudes maiores do que se fazia antigamente. É uma hipótese, mas é uma hipótese bastante razoável.
Ele observou ainda que os nossos hábitos de consumo dão condições para que essas enfermidades se espalhem pelas cidades.
Dengue é um problema da sociedade moderna em virtude de vários fatores, sendo o principal fator a migração rural-urbana intensa e rápida que ocorreu em muitos países. E isso faz com que as pessoas vivam nas cidades, boa parte das pessoas vivam sem condições adequadas de moradia e saneamento. Saneamento, particularmente abastecimento de água e coleta de lixo. Associa-se a isso outros fatores também de ordem econômica, como, por exemplo, privilegiamento da indústria moderna de embalagens descartáveis, que, quando não dispostas adequadamente no meio ambiente, elas permanecem como criadoras do mosquito transmissor de dengue.
E como a gente vai enfrentar esse problema do avanço de epidemias causadas por insetos? Segundo Karen Suassuna, essa é uma resposta que teremos que descobrir juntos.
Não tem uma fórmula, ainda que a gente possa tirar, bom, se fizer assim, 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 a gente vai conseguir lidar com X, Y e Z. Então vamos abordar o tema das cidades primeiro. Hoje a população brasileira vive 80%, em média 80% da população reside em áreas urbanas, em cidades pequenas, médias e grandes regiões metropolitanas. Várias das nossas cidades estão situadas na costa brasileira e o que é notável é que as administrações públicas no âmbito local ainda não estão preparadas para, primeiro, reconhecer quais são as vulnerabilidades daquelas cidades, daquelas macro que estão dentro de macro-regiões, lidar com essas vulnerabilidades, tentar se adaptar a essas mudanças do clima que vão acontecer. E eu acho que, por último, e o mais difícil é como é que eu planejo de forma um pouco mais sustentável.
Quando a Karen fala de vulnerabilidades, ela se refere justamente à população mais pobre, aquela que mora na beira dos rios, em áreas urbanas sem saneamento e sem coleta de lixo.
Complementando o que disse a consultora do WWF, o professor Pedro Tawil afirmou que o combate à dengue é uma responsabilidade não apenas do governo, mas também dos cidadãos.
No caso de dengue, existe um papel da população e um papel do governo. Do papel do governo, na verdade, é fornecer condições adequadas de abastecimento de água, que não seja um abastecimento irregular que obrigue as pessoas a armazenar água, que isso é um perigo para o desenvolvimento do mosquito, e também coleta regular de lixo. E uma vigilância em determinados pontos estratégicos, como cemitérios, borracharias, depósitos de ferro velho, terrenos baldios. Isso é uma tarefa de governo mesmo. Agora, existe o papel das pessoas, que é muito importante, porque o mosquito transmissor de dengue é um mosquito muito doméstico. ele é muito ligado à vida das famílias. Então, as pessoas devem incorporar nos seus hábitos a não disponibilidade de reservatórios que possam acumular água e permitir a proliferação do mosquito. Esse é um papel que deve ser feito nas nossas casas, nos nossos quintais, num ambiente assim domiciliar e peridomiciliar. Então, esse é o papel da população mesmo. Todos têm que combater a proliferação do mosquito, que é o principal fator de risco para a transmissão da doença.
E a preocupação deve ser mesmo de todos, porque até agora não existe vacina para dengue. O professor Pedro Tauil esclareceu que, por isso, a melhor forma que existe para garantir que as cidades fiquem livres de situações de epidemia é não dar condições para o mosquito se multiplicar, ou seja, evitar águas acumuladas em recipientes.
E outra coisa, não há tratamento para dengue, não há vacina para dengue, por enquanto. Então, já diferentemente da gripe, a transmissão da gripe é uma transmissão de pessoa a pessoa, enquanto que a transmissão de dengue envolve um outro ser, que é o vetor. Isso torna mais complexo o controle da doença. Então, nós temos que, além de controlar as pessoas infectadas, é preciso também controlar o mosquito. Isso tudo, quer dizer, com essas determinações múltiplas, que não são exclusivamente do setor saúde, tornam muito mais difícil o controle da doença. A gente espera que, dentro de alguns anos, nós venhamos a ter uma vacina que talvez seja uma solução para o controle da doença.
Além da dengue, os relatórios internacionais sobre as mudanças no clima apontam também como consequência do aumento da temperatura global o avanço da malária e da leptospirose na zona urbana.
Mas o médico e professor Ernei Carvalho, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, discorda. De acordo com ele, a malária no Brasil está restrita à região amazônica. Ele lembra que a doença já existiu em todo o mundo e nos lugares onde existem condições sanitárias adequadas, ela tende a desaparecer.
A malária, ela está restrita no Brasil à Amazônia, mas na África ela praticamente ocupa quase todo o continente, porque as condições lá ainda são muito favoráveis à proliferação dos mosquitos. Mas até o começo do século XX, a malária era muito expandida em toda a Europa, inclusive. Então ela não é exclusivamente uma doença tropical, ela praticamente ocupou toda a Terra. Hoje ela está restrita aos trópicos, porque nos trópicos estão os países de menores recursos econômicos e sanitários. Então o combate à malária nesses países é mais difícil. E isso é que torna a malária uma chamada, vamos dizer, doença tropical. Toda a Europa já foi vítima, e os Estados Unidos já foram vítima, só para dar um exemplo. Ela era muito frequente na região de Roma, aquela região que naquele tempo era pantanosa, tinha muita malária. Alguns papas e muitos bispos e arcebispos morreram de malária.
Já no caso da leptospirose, a incidência de casos está ligada ao contato com a urina de ratos, coisa comum de acontecer nos casos de enchentes, como afirma Ernei Carvalho.
A leptospira é uma parasita do rato, né? É um patógeno do rato, vive no rato. E é excretada com a urina do rato. Então, normalmente, em condições normais, você é muito pouco exposto à urina de rato. Mas no caso das inundações, o que as chuvas fazem é disseminar as deposições urinárias dos ratos. E pode ser transportada e rapidamente difundida por várias regiões. E ela atravessa a pele do homem e pode causar no homem a doença hemorrágica. E está extremamente relacionada, nos casos aí, às inundações. E pode ocorrer nas regiões cosmopolitas, como nas regiões rurais, periurbanas. É uma doença extremamente ligada a coleções de água e a veiculação, aí no caso direta, sem intervenção de mosquito ou qualquer outro agente, a veiculação direta do agente patogênico, que é a leptospira, do rato para o homem.
O médico pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Ulisses Confalonieri, lembrou que as enchentes estão relacionadas também ao aparecimento de outras doenças.
Em geral, assim, nas inundações, existem dois tipos de problemas muito comuns. Primeiro são as doenças inespecíficas, que a gente chama, por exemplo, doença diarreica. Claro que a água, ela é sempre contaminada, né? Então, as inundações, elas dispersam no ambiente e levam até as pessoas contaminação microbiana e também, às vezes, produtos tóxicos, né? Então, essas diarreias, por conta da piora da situação de higiene, são muito comuns nesse tipo de situação de refugiado, de desabrigado e de desalojado.
O pesquisador da Fiocruz afirma também que a preocupação com a saúde precisa acontecer independente das alterações do clima.
O clima tem sido alterado nas últimas décadas por causa da emissão de carbono. Então, a primeira coisa que tem que fazer é redução da emissão de carbono. Isso aí é a chamada mitigação das emissões de carbono que provocam o efeito estufa. Quanto às doenças, elas são problema sempre com ou sem efeito estufa. Elas devem, precisam e podem ser, em grande medida, controladas através de uma série de políticas públicas, etc., que são políticas multissetoriais, que vão desde habitação até a política de recursos hídricos, política de emprego, renda, educação, até políticas específicas setoriais de assistência médica, né, e de campanhas de programa de controle de doença, né. Tudo isso precisa ser feito, deve ser feito, com ou sem mudança do clima.
Achei bonito o apito da usina, achei bonito o telefone tocar. Achei bonito o trem correr na linha, meu bem. Achei bonito o avião parar no ar.
A analista do WWF, Karen Suassuna, lembra que não bastam políticas partindo do governo federal, mas os estados e principalmente os municípios têm que encontrar soluções locais.
Algumas soluções que pareciam boas no passado se mostraram desastrosas e precisam ser reavaliadas.
Como seria uma estratégia para tentar lidar ou diminuir? Primeiro, políticas ambientais locais de desenvolvimento sustentável. Não dá mais para a gente trabalhar com políticas de desenvolvimento e políticas ambientais que não dialogam entre si. Não é possível, porque o ambiente tem um impacto no desenvolvimento e pode ser um impacto favorável, se ele for levado em consideração desde o princípio, ou um impacto muito desfavorável se esses dois temas forem tratados de maneira não conectada.
A mobilização pela defesa do planeta precisa começar dentro de cada casa.
Mas é preciso ir além. Neste ano, segundo Karen Suassuna, todos os olhos estarão voltados para a Dinamarca, onde, em dezembro, os países membros da ONU vão precisar mostrar que estão dispostos a diminuir a emissão de carbono e evitar que as sociedades mais frágeis paguem a conta dos abusos cometidos pelas nações industrializadas.
As Nações Unidas têm uma convenção chamada Convenção Quadro de Mudanças Climáticas, e essa convenção, agora, no final desse ano, vai definir como é que os países vão ter que se restringir em relação às suas emissões e se preparar para lidar com as adaptações necessárias. Para isso, é muito importante que nós, enquanto país e como sociedade, informamos e pressionamos, a gente pode mandar e-mail, carta para os nossos representantes, enfim, em que o Brasil adote uma posição de liderança, né? Efetivamente mostrando que pode reduzir o desmatamento, que tem como controlar e estabilizar as suas emissões da parte da geração de energia e que mais está preocupado em, sim, estabelecer um quadro e um panorama e um plano que dê conta de lidar com esses possíveis impactos que nós já vamos ter aqui no Brasil para atingir as suas populações e para conservar os ecossistemas.
40% da população mundial, ou aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de pessoas, já enfrentam escassez de água no mundo. Por ano, 2 milhões de pessoas morrem por beberem água contaminada. 17% da Amazônia original já foram destruídos devido às queimadas e à ação predatória do homem. No século XX, enquanto o crescimento demográfico ampliou em 2 vezes, o aumento de consumo de água aumentou 6 vezes.
Você ouviu a reportagem especial O Planeta Pede Socorro. Reportagem, produção e redação, Ana Beatriz Santos e Rodrigo Rezende. Edição, Larissa Bortoni. Apresentação, Vladimir Espinosa, Ana Lúcia Matos e João Marques. Áudio, André Menezes. Produção musical, Alcibíades Muniz Neto. Diretora da Rádio Senado, Esther Monteiro. Você pode sugerir temas para as próximas edições do Reportagem Especial. Ligue para a Rádio Senado. 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. E você pode também acessar esse programa pela internet, www.senado.gov.br/rádio, www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.